Abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 4. João capítulo 4. Eu devo chamar sua atenção hoje à noite para este texto, para nós pensarmos sobre o Salvador do mundo. Nós vamos estudar hoje do verso 27 ao verso 42. Mas vamos começar lendo apenas a partir do 39. Verso 39. Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ela me disse tudo que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que Jesus ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias e muitos outros ouviram sua palavra e creram. Então disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é, de fato, o Salvador do mundo. Agora sabemos que ele é, de fato, o Salvador do mundo. E é sobre o Salvador do mundo que hoje à noite nós vamos pensar. Qual é a grande tragédia da humanidade? A grande tragédia da humanidade foi muito bem retratada pelo profeta Jeremias. Nós lemos o texto na semana passada. Jeremias 2, de 11 a 13. Quando Jeremias nos diz que a humanidade trocou seu Deus glorioso por ídolos inúteis. E a coisa é tão séria, tão horrenda, que diante desta atitude horrorosa, os céus se espantaram, diz o profeta. Os céus ficaram horrorizados e abalados. Afinal, foram duas as maldades cometidas pelos homens. Eles abandonaram a Deus, fonte de água viva, e cavaram para si mesmos cisternas rachadas que não podem reter água. Abandonaram a fonte de água, buscaram cavar suas próprias fontes, com costas viradas para Deus, para descobrir que essas cisternas ou poços que eles mesmos cavam, não retém para eles água. Mas mesmo assim, a humanidade continua leal a esses deuses de mentira. E é tanto que o profeta Jeremias diz no versículo 11 do capítulo 2, que as nações não são capazes de trocar seus ídolos por nada, muito menos por Deus. Você quer um exemplo de como nós somos leais aos nossos ídolos? Tente, por exemplo, dissuadir alguém de alguma compulsão por comida, por bebida. Tente dissuadir alguém por alguma compulsão por compras, jogos, drogas, fofoca, maledicência. Tente ajudar alguém que esteja na zona perigosa do pecado, seja qual for a transgressão que a pessoa esteja para cometer. Você descobrirá o quanto é inegociável a lealdade que o pecador devota aos seus ídolos do coração. No altar da idolatria, no altar da idolatria sexual, da idolatria do bem-estar, da idolatria da boa aparência diante dos homens, as pessoas são capazes de matar, de mentir, de manipular e todo tipo de barbárie. As pessoas são escravas de seus pecados e por causa dos ídolos que elas adoram. Elas se escravizaram a eles e são capazes de qualquer coisa para continuar com seus ídolos. Gente, a grande tragédia da humanidade não foi apenas que a humanidade abandonou o Deus verdadeiro, que já seria odioso bastante. A humanidade abandonou o Deus verdadeiro, E o ser humano passou a viver para si mesmo, como Jeremias descreve, cavaram para si mesmos poços de água e as cisternas são rachadas. Jeremias nos diz que as pessoas passaram a viver cavando para si mesmas, passaram a viver para elas mesmas e não poderia ser diferente. Porque se você cava para você uma cisterna que não retém água nem para você, já que ela é rachada, imagina se você vai querer repartir dessa água com alguém. É óbvio que nunca teremos o que repartir, nem nos disporemos a repartir. Portanto, gente, além de ter destruído a nossa relação com Deus, a idolatria demoliu também o amor que nós devemos ao nosso semelhante, que também é criado à imagem e semelhança de Deus. Essa é a tragédia da humanidade. Idólatras e egoístas. Gente, não é sem razão que o grande Deus da nossa geração, como disse A.W. Tozer e vimos semana passada, seja o entretenimento. Observe, o entretenimento é um excelente meio para se desperdiçar o tempo comigo mesmo, deixando de lado tudo e todos. Seja honesto, se não é isso o entretenimento. É um tempo só seu, onde ninguém pode ter o direito de se aproximar. O entretenimento é um refúgio maravilhoso contra a perturbadora voz da consciência que sempre trabalha nos chamando para o amor e para a verdade de Deus. Mas o entretenimento nos desvia desses apelos da consciência, apelos estes plantados pelo próprio Deus em nós. O entretenimento é um esquema perfeito para desviar nossa atenção da responsabilidade moral que nós temos para com Deus e com o próximo. A coisa é tão séria que no altar do Deus entretenimento, a gente quantas vezes não se pega torcendo, por exemplo, pelos bandidos, pelos vilões. Não é à toa que anti-heróis hoje fazem tanto sucesso no cinema. E os heróis hoje são os de boca suja. Esses são os venerados. Esses são os adorados. Quantas pessoas não estão debruçadas sobre o altar do Deus entretenimento? A tragédia da humanidade é que o ser humano não dá a mínima para o seu Criador. O ser humano não dá a mínima para o seu semelhante. Ele não considera que Deus o abençoa para ele poder abençoar. Olhe, por exemplo, para a história das nações, veja como é que o ser humano trata o outro ser humano. Negligência, escravidão, racismo, abusos, torturas, sacrifícios, guerras, infanticídios, machismo, misoginia, pedofilia e tantas outras atrocidades. Meu povo, nem o povo de Deus, que se chama pelo povo do Senhor, escapa dessa triste, trágica realidade. Olhe para Israel. Israel foi uma nação que Deus abençoou de forma singular. De nenhum outro povo se ouviu Deus, o Criador, dizer o que ele disse em Amós 3, verso 2. Quando Deus diz, de todas as famílias da terra, só escolhi vocês. Pense, deixe isso, seu coração de molho nisso. De todas as nações, de todos os povos, de todos os países, de todas as tribos, eu só escolhi Israel, diz o Senhor. Deus graciosamente escolheu esse povo. Como o povo graciosamente escolhido por Deus, a Israel foi dadas promessas especiais. Por exemplo, Deus prometeu terra e lhes deu. Prometeu-lhes fartura e lhes deu uma terra que manava leite e mel. Deus protegeu, defendê-los contra os ataques das nações inimigas e os defendeu. Deus prometeu que eles cresceriam numericamente, cresceram. Prometeu que deles nasceria o Messias, e veio o Messias. Deus deu a ele de forma especial aquela nação, as escrituras do Antigo Testamento, e muito, muito mais, eles receberam como privilégio de ser povo escolhido de Deus. Com que propósito Deus fez isso? Com que propósito Deus abençoou Israel? O propósito está muito claro quando Deus chama Abraão. O propósito de Deus, Gênesis 12, de 1 a 3, nos revela, o propósito de Deus era abençoar Israel de forma abundante, para que Israel pudesse derramar abundantemente bênçãos sobre as outras nações, sobre os outros povos. Israel não foi abençoado para se gabar, mas para abençoar. Israel, porém, fracassou. Israel trocou seu Deus por seus ídolos, passaram a cavar para si mesmos cisternas que não conseguem reter a água. E hoje o ídolo de Israel é a terra. É o lugar sagrado. E como tem crentes olhando para aquilo com a mesma idolatria. Esqueça aquela terra. A nossa terra está por vir. Leia Apocalipse 21. Sião está para descer do céu, a nova terra, a nova Jerusalém. Israel foi abençoado para abençoar, mas Israel guardou para si mesmo. A coisa tomou proporções tão sérias, que quando finalmente chegou o Messias, João capítulo 1, que a gente já estudou, nos diz que Jesus, o Messias, veio para os seus. Mas os seus não o receberam. A tragédia do povo de Deus. Ah, mas isso foi com os judeus. Não se iluda. A igreja cristã, principalmente no Ocidente, parte esta em que nós, brasileiros, estamos inseridos, é culpada do mesmo tipo de pecado. O pecado de viver para acumular tesouros na terra. Gente, por intermédio de Jesus, graça sobre graça tem sido derramado sobre a nossa vida. Salvação, santificação, transformação de vida, sustento e muito mais, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder de Deus que opera em nós, diz Efésios 3:20. Deus tem nos dado muito enquanto crentes. E como tem vivido a igreja evangélica? Como nós temos vivido? Como você tem vivido? Sim, todo mundo tem buscado a Deus nos templos evangélicos. Parece que nunca se viu tanta igreja evangélica tão cheia. E fala-se até em evangélicos decidindo em eleições presidenciais, coisa que um dia foi impensável na cultura brasileira. Mas a pergunta que eu faço é, o que que essa multidão que enche templos evangélicos estão buscando? Será que o que Tiago escreveu no capítulo 4 da sua carta não descreve o que essa massa dita evangélica está buscando? Olha o que Tiago diz, Tiago 4, de 1 a 6. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? E olha que Tiago não está falando aqui de briga nas famílias. Ele está escrevendo para uma igreja ou para um grupo de igrejas. Então ele está descrevendo aqui brigas na igreja. Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Olha o ídolo. Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles, e no entanto não têm o que desejam porque não pedem, porque não oram. E aí vocês fazem campanha, campanha de oração. E quando oram e quando pedem, vocês não recebem, porque seus motivos são errados. Vocês pedem apenas o que lhes dará prazer, só pedem para vocês. Adúlteros, Não perceberam que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Contudo, Ele generosamente nos concede graça, como dizem as Escrituras. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Oh, meu povo, eu leio isso aqui com tremor. Porque poucos são os que querem a Deus para o deleite da sua alma e depois ter o que repartir de Deus com quem não tem de Deus em Jesus Cristo. Poucos são assim. Infelizmente, a multidão que nós testemunhamos nos templos evangélicos desse país, nas palavras de Tiago, não minhas, essa multidão não passa de um bando de gente orgulhosa, porque é isso que ele diz no verso 6, Deus se opõe aos orgulhosos. Quem são os orgulhosos? Esses que ficam brigando na igreja, esses que fazem campanha de oração para gastar nos seus próprios prazeres. Cheio de gente orgulhosa, pedindo a Deus para gastar nos seus prazeres sem Deus, gente adúltera, não porque vão para a cama com quem não deveria, mas porque flerta com Deus para receber de Deus e gastar com seus ídolos amantes. Qual que é o resultado? Além de comprovarem pelas atitudes que não são salvas de verdade, porque no Evangelho de João, João vai tratar várias vezes, nós vamos passar por esses textos, se Deus permitir, de pessoas que se julgavam crentes e Jesus diz, não eram crentes de verdade, eram iludidos. Essa gente, além de não ser crente de verdade, ela escandaliza o mundo, porque se dizem evangélicas, frequentam igrejas, as posturas delas são horríveis, confundem as pessoas olham para elas e falam, você é cristã, você é crente, você frequenta a igreja? Cadê dentre nós aqueles que têm o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? Cadê aqueles dentre nós com a mesma atitude demonstrada por Jesus? Porque olha o que Paulo diz, Filipenses 2:6. Jesus, embora sendo Deus, Jesus, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, como se isso fosse algo a que ele se devesse apegar. Em vez disso, ele sendo Deus, se esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de servo, e nasceu como ser humano. Um parêntese, nós estamos aqui numa batalha, as meninas correndo atrás, organizando o bazar, apelando, chamando, convocando. Quão poucos aparecem. Falta atitude de servo nos nossos corações, a gente só quer ser servido até dentro da igreja. Jesus, embora sendo Deus, tornou-se servo, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de servo, nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, Jesus se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Onde estão os crentes que se utilizam do privilégio de serem filhos de Deus abençoados para poder abençoar outros com o que são, com o que têm, com o que ganham? Onde estão esses crentes? Cadê aqueles crentes que deveriam se esvaziar de si mesmos e assumir a posição de servo? Servos na sociedade, servos lá no seu condomínio, servos lá no seu trabalho. Mas parece-me que quando chegam os crentes, os outros correm porque a gente é chato. E a gente só para conversar com eles quando a gente quer convidar para uma programação da igreja. Ah, se eu fosse incrédulo ainda, se Jesus não tivesse me arrastado de forma irresistível, me regenerado, me salvado, eu continuaria odiando crentes como eu odiei até 19 anos de idade. Porque não se preocupavam em servir, se preocupavam em apenas pregar para mim. Gente, as igrejas de hoje, elas não são mais acusadas, especialmente nos últimos dias no Brasil. As igrejas não são mais acusadas porque elas pregam o evangelho da glória e da graça de Deus nos seus templos. Sabe qual é o tipo de acusação que igrejas e pastores e crentes estão recebendo hoje? Como eu li essa semana. Abuso de poder religioso. O artigo para vergonha do povo dito evangélico diz o seguinte, abre aspas, um deputado teria usado os locais ou templos religiosos como comitês de campanha e os fiéis como cabos eleitorais, valendo-se ainda de cantor gospel nos showmícios. Meu Deus. Gente, seja honesto, diga-me, que igreja é essa? Que tipo de sal é esse? Que tipo de luz é essa? Será que essa igreja ainda presta para salgar alguma coisa, para dar sabor a alguma coisa? Não seria o caso de um povo como esse ser lançado fora e pisado pelos que passam, porque já não servem para salgar? Ah, como eu digo isso com temor e tremor, gente. Se isso não é a tragédia do povo abençoado de Deus, então o que seria a tragédia do povo abençoado por Deus? Abandonamos a Deus, passamos a viver para cavar nossas próprias cisternas. Cadê os homens e mulheres que lotam os templos das igrejas nos cultos de quarta-feira? Pelo simples fato de que querem orar, como Paulo diz aqui em Romanos 9, de 1 a 3... Digo-lhes a verdade, tendo Cristo como testemunha, e minha consciência e o Espírito Santo a confirmam, meu coração está cheio de amarga tristeza e angústia sem fim, por meu povo, meus irmãos judeus, ou nós poderíamos dizer, minha nação brasileira, minha linda Goiânia, meu coração está amargo de tristeza, de angústia, porque minha cidade, o meu país, não se converte. E aí Paulo diz, eu estaria disposto a ser amaldiçoado para sempre, separado de Cristo, se eu pudesse salvar Goiânia. Cadê os crentes? Ou ainda, Romanos 10:1, irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus é que o povo de Goiânia seja salvo. Claro, ele está dizendo Israel, mas vamos falar da nossa gente. Salvo do quê? Salvo da idolatria do bem-estar. Salvo da idolatria do conforto. Salvo da idolatria do entretenimento, do sexo. Salvo da idolatria do pecado. Ah, o desejo do meu coração é isso, dizia Paulo. Meu povo, cadê os homens e mulheres que enchem os templos desse país para orarem assim como Paulo? Sumiram todos. Nós fazemos campanha para prosperar, para ver cura, para fazer casamento. E se não tomarmos cuidado, no fundo, no fundo, estamos fazendo o que Tiago descreve, pedindo a Deus, pedindo mal, para gastar nos nossos próprios prazeres. Isso não é espiritualidade, é adultério. O remanescente fiel continua bem pouquinho. Ai, se não fosse pelo remanescente fiel, como diz o profeta Isaías em Isaías 1:9, se não fosse o remanescente fiel, Deus já teria nos exterminado como exterminou Sodoma e Gomorra. Nós estamos diante da tragédia da igreja evangélica no Brasil. E isso nos traz ao nosso texto. Foi só a introdução, agora eu começo a pregar. Vai ser rápido. Jesus veio ao mundo, gente, com uma única missão. Qual foi a missão de Jesus no mundo? Não foi nos abençoar para nos satisfazer com as nossas cobiças e a gente poder gastar nos nossos próprios prazeres. A missão de Jesus, diz Lucas 19:10, foi buscar e salvar os perdidos. Essa é a missão do Filho do Homem, buscar e salvar os perdidos. Buscar e salvar a mim e a você, buscar e salvar todos quantos o Senhor nosso Deus chamar, Atos 2:39. Afinal de contas, nós lemos aqui em João 4:42, os samaritanos testificaram isso, os que se converteram. Jesus é de fato o Salvador do mundo. Portanto, segundo a igreja, pesa sobre nós a responsabilidade de reverter o quadro trágico do cenário evangélico neste país e nesta cidade. E como não poderia ser diferente, cabe a nós anunciar a todos que Jesus é o Salvador do mundo. Então, como é que a gente vai proceder? O texto de hoje nos ensina, João 4, de 27 a 42. João 4, de 27 a 42, registra os acontecimentos seguintes ao encontro de Jesus, ao diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Começou no verso 1, foi até o 26. E aqui o texto de hoje, a partir do verso 27, é a sequência. E aí John MacArthur Jr., com muita sabedoria no comentário bíblico dele, diz que o que nós temos aqui em João 4, ou a partir do diálogo de Jesus com a mulher samaritana, e a pregação do evangelho na cidade de Sicar, lá entre os samaritanos, John MacArthur diz, abre aspas, é o primeiro caso de evangelismo transcultural, ou seja, para fora da cultura de Jerusalém. É o primeiro caso. Então esse texto, ele é muito importante, é um texto paradigmático, é um texto que pode nos instruir sobre como nós devemos cumprir a missão de buscar e salvar os perdidos sem Cristo. Além disso, claro, o texto também revela para nós o que o Senhor Jesus Cristo faz para salvar aqueles que precisam de salvação. E a maneira como João conta essa história é muito interessante. Ele lida com esse acontecimento, observe o capítulo do verso 1 até o verso 42, ele mistura o diálogo, João, mistura o diálogo de Jesus com a mulher samaritana e a consequência da conversão dela, ele mistura isso com um diálogo muito interessante que Jesus tem com os discípulos. E quando você lê a Bíblia, você tem que perceber essas coisas, senão você perde as riquezas do texto. Até o verso 26, Jesus está conversando com a mulher. No 27, os discípulos aparecem na conversa. Do 28 ao 30, ele conversa com a mulher. Depois, do 31 ao 38, Jesus está com os discípulos. E do 39 ao 42, João volta a falar da mulher e de Jesus lá na cidade. Sabe o que eu aprendo com isso? Principalmente agora, nós vamos ler daqui a pouquinho que os discípulos estavam conversando com Jesus, você aprende pelo menos duas coisas. Mas a principal delas é a seguinte: se existe alguém que possa atrapalhar a igreja de levar o evangelho da glória e da graça de Deus, levar a mensagem de que Jesus é o Salvador do mundo, se existe alguém que pode atrapalhar a igreja, não é o governo. Não são as leis contra a igreja. Perseguição nunca impediu a igreja de crescer, perseguição fez a igreja explodir. Nós estudamos o livro de Atos até o capítulo 12, nós vimos, quando Deus quis tirar a igreja de Jerusalém, que estava ali acomodada, Deus mandou perseguição e o evangelho, bum! Eu não tenho medo da perseguição, perseguição não vai parar a igreja. Eu tenho medo da própria igreja. Porque se há alguém que possa atrapalhar o trabalho da igreja, é a própria igreja. Como? Olha aqui os discípulos. Primeiro, a igreja se fecha em si mesma. O crente se fecha em si mesmo. E a igreja é eu e você. A igreja somos nós. Não pense na igreja instituição. Ah, a CIB não fala de Jesus. Não, não. Pense em você. Você com o outro, nós todos juntos formamos a CIB. O que, que pode parar a CIB? A igreja se fecha em si. Olha como, verso 25, a mulher disse a Jesus, eu sei, o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá, quando vier ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse, sou eu o que fala com você, eu sou o Messias. Veja que Jesus está falando do Messias, está apresentando-se a ela. Ao texto, verso 27, o texto de hoje, naquele momento, olha o que João quer que você perceba. No momento em que Jesus está falando de Jesus, entra a igreja. Naquele momento, seus discípulos voltaram. Lembra que eles tinham ido comprar comida? E olha a reação deles. Ficaram surpresos de encontrar Jesus falando com uma mulher. Mas nenhum deles se atreveu a perguntar: o que que o senhor quer? Por que que o senhor conversa com ela? Percebeu como é que a igreja preconceituosa, raivosa, ensimesmada, a igreja que escolhe o tipo de gente que ela quer dentro dela, pode se fechar em si mesma? E para mim essas perguntas que os discípulos quiseram fazer são ridículas. O que que o senhor quer? É horas. O que que ele queria? Apresentar o evangelho do reino para ela. É isso que ele queria. Não precisa nem perguntar. A outra pergunta: por que que o senhor conversa com ela? É óbvio, porque para apresentar o evangelho eu apresento com palavras, eu tenho que conversar com ela. Veja como o fato de nós nos ensimesmarmos nos tornam estúpidos, tolos. A igreja se fecha. Mas em segundo lugar, a igreja se distrai. E a igreja se distrai com coisas até boas. De onde eu vejo? Ou aonde eu vejo a distração dos discípulos? Olha o verso 28. A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que ele não é o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Enquanto isso, enquanto a mulher, olha só, olha o que, que João quer que você enxerga. A mulher que Jesus ganhou para Jesus, está lá na cidade falando de Jesus, e enquanto isso, na sala de justiça, os apóstolos dando trabalho para Jesus. O conselho da igreja reúne, chama o pastor. E a mulher que está falando, que Jesus ganhou para Jesus, está pregando, enquanto isso está os discípulos debatendo, enquanto isso os discípulos insistiam com Jesus. E eles estavam, na cabeça deles, fazendo uma coisa ótima para Jesus. Eles diziam: Rabi, coma alguma coisa. Jesus, porém, respondeu: eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Oh, meu Pai do céu, que vontade de falar uma palavra abençoada para esse povo. Porque aí Jesus dá uma esfregada neles. Jesus explicou. João é generoso. Jesus explicou: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Meu alimento consiste em terminar a obra que o Pai me mandou fazer. Como é que eu posso dizer que esses discípulos estavam distraídos? Eles estavam distraídos porque eles foram numa grande missão à cidade de Sicar. Qual foi a grande missão? Foram comprar comida, naturalmente, óbvio. O homem tem que comer, eles são humanos, eles tinham que comer algo, eles tinham que ir. Mas você percebeu, lendo essa narrativa, talvez você nunca tenha se dado conta disso. Você percebeu que a narrativa nos conta, nas entrelinhas, que os discípulos foram lá na cidade, compraram comida, dividiram no cartão de crédito em 10 vezes, voltou e não falaram uma palavra sobre Jesus para eles? E é isso que Jesus está dizendo. Eu sei que vocês foram lá, compraram comida e não falaram de mim lá. Tanto que ele vai dizer daqui a pouco, lá adiante, ele vai dizer: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, a seara está aí, branca, pronta para colheita. E vocês vão colher num lugar onde vocês não semearam, diz Jesus. E a hora que Jesus termina de dizer: vocês vão colher num lugar onde vocês não semearam, primeiro, que lugar é esse que eles não semearam? Sicar, de onde eles vieram, compraram comida e não falaram de Jesus, vieram embora. E eu posso imaginar, a julgar pelo preconceito que o judeu tinha com a comida do samaritano, eles chamavam a comida de porca, eu posso imaginar Pedro dizendo: João do céu, tampa essa marmita, nós vamos ter que comer esse negócio, deixa. Eu posso imaginar ainda a raiva deles. E a hora que Jesus acaba de dizer, vocês vão colher de onde vocês não semearam, o verso seguinte conta que o povo de Sicar, que ouviu a mulher pregar, corre para ver Jesus. Não perca esses detalhes no texto. O que eu aprendo com isso? Esses homens não priorizavam a palavra de Deus. Eles deixaram de priorizar a palavra de Deus. Jesus diz: minha comida principal não é essa comida. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eles deixaram de anunciar a palavra de Deus, eles foram comprar comida, a missão deles era comprar comida. Ora bolas, Jesus estava com sede, bebe água e usa aquela oportunidade para beber e para pregar. Por que eles não poderiam usar aquela oportunidade de comprar para falar do Messias? Então eles não falam da palavra, eles não priorizam a pregação da palavra, e Jesus está dizendo aqui: se tem uma coisa de que eu tenho fome, sabe o que que é? Não é de Burger King. Eu tenho fome de ver a palavra de Deus espalhada o quanto antes, porque depois que o mundo inteiro ouvir a palavra, então virá o fim. Essa é a minha pressa. A minha pressa é fazer a vontade daquele que me enviou. A minha pressa é terminar essa obra. Irmãos, vamos ser honestos. Somos ou não somos culpados dos mesmos pecados desses apóstolos? Quantas vezes a gente se fecha em nós mesmos? Quantas vezes a gente se ocupa com tarefas nobres? Comprar comida, trabalhar, sustentar a casa. E a gente não anuncia Jesus. O que que isso revela sobre nós? Lembra que eu comecei falando da grande tragédia? Nós viramos as costas para Deus e passamos a viver cavando poços e cisternas para nós mesmos. É meu, é meu, é meu, é meu. A gente não tem tempo de abrir o coração e derramar Jesus nas pessoas. E Jesus nos ensina que o Salvador do mundo requer três tipos de gente. Primeiro, o Salvador do mundo quer um tipo de gente que ora. Ora. Por quê? Porque ele lembra, Jesus falou aqui: olha, eu tenho um tipo de comida para comer que vocês não entenderam ainda. Aí um vira para o outro: será que a mulher samaritana tinha uma marmita e deu para ele? Quem trouxe comida para ele? Gente, essa é a quarta vez nesse evangelho que Jesus diz alguma coisa e as pessoas não entendem o que ele fala. Primeiro foi lá no capítulo 2, 19, ele disse: destrua esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. Ele estava falando da morte e da ressurreição dele. E as pessoas que ouviram acharam que ele estava falando do templo, que levou 46 anos para ser construído. Eles não entendem o que Jesus fala. Depois ele está falando com Nicodemos e diz: olha, você tem que nascer de novo. E Nicodemos vira para ele e fala: mas nascer como? Eu vou ter que voltar para a barriga da minha mãe? Ele fala: não, é nascer do Espírito, o Espírito sopra onde quer. Aí ele ainda não entende, capítulo 3, verso 9, e como pode ser isso? Ele não entende o que Jesus está dizendo. Depois, no capítulo 4, verso 10, Jesus está dizendo que tinha água para dar para a mulher samaritana, e ela fala: como? Você não tem balde, de onde você vai tirar água? E agora ele vira para os discípulos e diz: minha comida não é Burger King. Minha comida não é o que vocês compraram. Aí eles falam: como? Quem deu comida para ele? O que que você aprende com isso? Sabe o que que eu e você aprendemos com isso? Que o Salvador do mundo requer uma igreja e crentes que oram, e oram pela coisa certa. Porque as pessoas estão cegas, a palavra de Deus é semeada e as pessoas não entendem. A palavra de Deus é anunciada e elas distorcem a palavra. A palavra de Deus é pregada de forma equivocada, ou quando é pregada corretamente, a pessoa não entende. ela não olha para Cristo, ela olha para o templo. Ela não busca no Espírito Santo de Deus a água viva, ela busca no entretenimento. Ela não entende que a comida que nós temos para comer é a vontade de Deus, é a palavra de Deus. Ela quer comida, diversão e arte, como dizia Titãs. As pessoas são cegas, nós somos cegos. E Jesus está nos ensinando com essas atitudes, com esses homens reagindo e essa mulher reagindo como reagiram. Ele diz uma coisa, mostrando uma realidade espiritual, eles entendem outra. Meu povo, não deixe isso passar desapercebido. Jesus está dizendo, o Salvador do mundo requer crentes e igrejas que oram para que Deus tire a venda dos olhos das pessoas, inclusive meus e seus olhos. Quantos de nós não acham mais satisfação, veja bem, vamos fazer uma aplicação, quantos de nós não acham mais satisfação na estrutura física da segunda igreja do que no evangelho que a segunda igreja prega? Quantos de nós não se desgasta mais comprando e vendendo comida do que bebendo do evangelho e de Cristo? Quantos de nós acha que para ser cheio de Deus e da alegria de Deus, o que a gente precisa é de mais programa e atividades? E se esquecem que Jesus está falando de uma água que é o Espírito que flui dentro de nós. Somos ou não somos cegos? O Salvador do mundo requer uma igreja que ora, para que a gente possa ver o que Deus de fato está dizendo na Bíblia. Oh, meu povo, não leia a Bíblia sem orar. Ore, Deus, eu vou ler a Bíblia, eu não estou com vontade, eu leio a Bíblia, me dá sono, eu leio a Bíblia, eu não entendo, Deus, mas é a tua palavra, e não só de pão vive o homem, é dessa palavra, Deus fala, Deus, eu quero ver, eu quero ouvir. Você precisa orar, meu povo. Segundo, o Salvador do mundo requer um povo que ama, ama como Jesus amou essa mulher. Olha para o texto, Jesus está lá pregando, está lá sangrando o coração para ela, no verso 26, eu sou o Messias, eu esse que fala com você, sou eu. E aí João nos mostra o pecado, mostra o coração de Jesus, no verso 16, se revelando, sou eu o Messias, e no 27 mostra o coração pecaminoso, dizendo, naquele momento os discípulos ficaram indignados, porque Jesus conversava com uma mulher samaritana, como pode ser isso? Cadê o amor desses discípulos? Os discípulos usaram a cidade de Sicar. Eles não abençoaram Sicar. E Jesus fala isso, verso 34. Então Jesus explicou, meu alimento é esse. Consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Verso 35, vocês não costumam dizer, ainda falta 4 meses para a colheita, mas deixa eu dizer uma coisa, despertem e olhem em volta, os campos estão maduros para a colheita. De que Jesus estava falando? Estava falando da colheita que daqui a pouquinho eles fariam com aqueles samaritanos que vinham correndo atrás da samaritana para encontrar Jesus. Olha o que diz, aí eles, os que colhem já recebem salário, e os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter vida eterna, a nossa recompensa são as pessoas que nós ganhamos para Jesus, é isso que Jesus está dizendo, meus discípulos, aprendam, a recompensa de vocês são as pessoas na vida de quem vocês semeiam e ganham para o reino, essa é a recompensa, igreja. Que alegria espera tanto que semeia como que colhe. Vocês conhecem o ditado de Jesus, um semeia e o outro colhe, e é verdade. E eu envio vocês para colher onde vocês não semearam. Outros realizaram o trabalho, outros semearam. Agora vocês ajuntarão a colheita de algo que vocês não semearam. Que colheita? Leia o verso seguinte, leia o 39 até o 42, é quando está vindo todo mundo. E quem semeou? A samaritana que eles não conseguiram amar, mas Jesus amou, amou de uma forma desinteressada, amou de uma forma não erotizada. Jovens, olha aqui para mim, parem de olhar para as meninas com sexo nos olhos. Pare de olhar de uma forma erotizada. Porque enquanto você olhar para o sexo oposto, seja você menino, seja você menina, homem, mulher, enquanto você olhar de uma forma erotizada, você nunca vai ter a compaixão para dizer, você precisa de Jesus. O pecado dos discípulos é que eles olharam para aquela mulher com um olhar de preconceito. Com que olhar você olha para o sexo oposto? Preconceito? Ódio? De forma erotizada, como é que você olha? Você acha que é impossível que o outro se converta? Jesus diz, olha, vocês estão achando que leva 4 meses para colher, vocês estão jogando para amanhã, dizendo que é amanhã que Deus vai agir. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, aquela mulher que vocês ficaram com raiva, porque eu falei com ela, está chegando aí, e vocês vão colher um monte de fruto, vocês não semearam uma semente. Jesus não está encorajando eles a fazer missões aqui não. Como eu já ouvi os outros pregar isso aqui, dizendo que está encorajando a fazer missão. Ele está dando é bronca. Ele está dizendo, vocês não semearam e colherão. E sabe por que vocês não semearam? Porque vocês não amaram. Se vocês tivessem entrado lá em Sicar com amor no coração, vocês teriam comprado a comida e teriam deixado a semente do evangelho. O que você vai fazer amanhã, segunda-feira? Você vai sair da sua casa só para ganhar o pão? Nobre o bastante, mas não o suficiente. Saia para semear. Saia para semear. Saia para derramar Jesus. Diga, Deus, tire dos meus olhos olhar de preconceito, erotizado, lascívia. Tire dos meus olhos ganância. Tire do meu coração tudo aquilo que me impede de olhar para as samaritanas que o Senhor coloca diante de mim, carentes do evangelho. Oh, meu povo, essa é a tragédia da igreja. E a última coisa, o Salvador do mundo requer um povo com entusiasmo. Um povo que ora, porque nós estamos cegos para ver o que Jesus fala. Estamos cegos para ver o que de fato é a vida. Um povo que ama, porque a gente não consegue olhar para o outro com compaixão, mas com pecado. E um povo entusiasmado. Entusiasmado com Jesus. Verso 28, a mulher deixou a vasilha. Saiu correndo. E entrou na cidade, verso 29, dizendo, venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Ela se expõe, ela não tem vergonha, ela não tem medo. Finalmente alguém me confrontou com amor. Revelou meus pecados, e aí ela lança a pergunta, será que ele não é o Cristo? O entusiasmo dessa mulher fez ela sair correndo para a cidade. Sabe por que a gente não sai correndo? Porque a gente não tem tempo de qualidade com Jesus, a ponto de nos entusiasmar e falar assim, eu quero falar disso, que Deus falou comigo hoje cedo, eu quero falar disso, do que Deus me revelou na palavra, eu quero mostrar isso para alguém, eu quero. Você já teve esse sentimento alguma vez na vida? Seja honesto. Não seria esse o momento de você dizer, Deus, miserável homem que sou, eu nunca me entusiasmei para dizer sua palavra. Mas você perde o sono quando termina o namoro. Você perde o sono quando perde o emprego. Você perde o sono quando alguém que você ama adoece. Nobre o bastante, mas não o suficiente. Você tem que perder o sono dizendo, Senhor, dá-me entusiasmo, dá-me amor. Faça de mim homem ou mulher que ora, misericórdia de mim. E aí o texto termina, verso 39. Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa da mulher que semeou. Quando saíram para ver Jesus, insistiram que Jesus ficasse lá, e é como se Jesus olhasse para os discípulos. Está vendo? Eu não falei para vocês que estava branco para a colheita. O povo quer que a gente fica. E vocês saíram de lá resmungando, vocês vão ter que ficar mais 2 dias comendo aquela comida comigo. Porque nós temos muito trabalho nessa cidade. Sim, senhor, eu posso imaginar Pedro com o rabinho nos meios da perna. Falando assim, mas foi João que provocou. Não, foi Tiago. Ah, pelo amor de Deus. Aí ele diz assim, verso 42, então disseram à mulher, agora cremos não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos ouvimos Jesus, agora sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Gente, é de fato triste o estado em que se encontra o mundo e principalmente a igreja dita evangélica. Egoísmo, cobiça, lotam as igrejas que preferem ser conhecidas como casas de bênçãos. Jesus não morreu para criar um povo assim. Um povo que ama seus próprios prazeres, divorciados de Deus. Você sabia que no meio evangélico, para nossa vergonha, criou-se até uma expressão chamada oração contrária? Isso para mim é macumba gospel, é boa cumba. O que é oração contrária? A pessoa sabe que você está orando por alguma coisa e ela não quer que você tenha aquela coisa, então ela ora contrário a você. Pelo amor de Deus, gente. Oração contrária. Isso é macumba. Isso não é evangelho. Jesus não morreu para criar esse tipo de igreja, esse tipo de gente egoísta que tem medo de oração contrária, que faz oração contrária. Leia Tiago 4, pelo amor de Deus. Jesus morreu para buscar e salvar os perdidos no pecado. Pecado esse que nos torna egoísta, cheios de cobiça, cheios de toda sorte de maldades, que nos leva a cometer os piores atos a fim de nós termos o que a gente deseja. Esse é o nosso pecado. É trágico o estado do mundo, mas é pior o estado das igrejas. Falta oração por mais de Deus em nós, falta amor pelos perdidos, falta entusiasmo por Jesus. Não pode ser assim conosco. A gente precisa de um Salvador que nos salve do pecado, que nos salve de nós mesmos, que nos salve dos prazeres escravizadores dessa vida sem Deus, a vida centrada no eu, no desejo de ter, de ser reconhecido. O Salvador do mundo veio para buscar e salvar a mim e a você. Cabe a você arrepender-se. Arrepender de viver para si mesmo, devoto dos seus ídolos. Quer ver como relacionamento pode ser um ídolo para você? Como eu ouço pessoas dizerem, pastor, eu morro de medo de ficar sozinho ou sozinha. Isso é idolatria. Pastor, eu não me imagino sem ele ou sem ela. Você está ouvindo o que você está me dizendo? Pastor, o senhor não tem noção, se eu não tiver, se eu não fizer. Opa, eu tenho noção, parece que você não está tendo do que você está dizendo. Olha os ídolos. Tenha coragem de dizer, Deus, esses são ídolos, misericórdia de mim. Arrependa-se, creia em Jesus, satisfaça seu coração em Jesus, coma e beba de Jesus, alimente-se de Jesus, farte-se, sacie-se em Jesus. Jesus é o Salvador do mundo, o Salvador maravilhoso. E ele estende a você o convite, venha. Você está sobrecarregado? Venha. Está com sede de água da vida? Venha, beba e coma. E quando você estiver satisfeito, saciado em Jesus, com Jesus, você reparte, você semeia e outros se convertem. Jesus é o Salvador do mundo. Oremos. Pai, em nome de Jesus, faça com que essa palavra penetre cada coração, trazendo salvação, vida e libertação. Quantos ídolos precisam ser quebrados em coração aqui hoje à noite? Quebra esses ídolos, Pai. Seja o Senhor a alegria dos nossos corações, a segurança dos nossos corações, o prazer dos nossos corações, o anseio dos nossos corações, a comida dos nossos corações, a água dos nossos corações. Seja o Senhor tudo para nós. Opera, só o Senhor pode operar isso, Pai. Tudo que eu disse não passará de discurso cansativo, demorado, se o Senhor não agir. E é isso que eu te peço. Pegue esses 5 pães e 2 peixinhos e multiplique nos nossos corações em nome de Jesus. Amém.